rapaz, no meu tempo o filme era mesmo uma zebra muda, né? Preto, branco e não tinha som. Hoje em dia suas coisas coloridas, mais enfeitadas que bolo de casamento, né? Antigamente pro cabra ver um filme, tinha que ir pra casa de um vizinho, a pessoa mais 15, porque só quem tinha televisão era esse povo mais rico, né? Era assim nosso cinema. Hoje tem essa história de pagar meio, que pra mim é negócio de botar nos pés, né não? Mas eu já falei demais, vamos ver aí o programa dos meninos.
Meu nome é Rodrigo e Kung Fu Futebol Clube é o melhor filme da história.
Porra, caralho, eu não tenho a menor ideia do que é isso, cara.
Perdeu meu respeito, Everton. Na moral, pô,
na moral, Everton, tu nunca assistiu?
Vai tomar no cu, Everton. Eu
não tenho ideia, velho.
Eu vou ter que concordar. Tirei meu primeiro filme pra colocar esse também.
Tu não tem cultura não, Everton.
Os mesmos criadores Kung Fusão.
Era isso que eu ia falar agora, Everton.
E tem o outro.
Peraí, era aquele negócio dos espartalhões também?
Não.
Isso eu já vi.
Mas os espartalhões é bom.
Esses espartalhões é de um movimento que depois de, tipo, do lançamento desses filmes extremamente famosos de épocas, aí uma produtora inventou de criar paródias de comédia desses filmes. E tem os espartalhões e vários outros também.
Eu sou o Everton e eu sou a lenda.
Boa.
E me copiou, eu já falei isso em outro.
Pô, não lembro não, velho.
Foi. Uma besteira, pô. Ninguém lembra não. Eu sou um inútil.
Eu sou o Denis e aqui é Brasil!
Eu não entendi, mas tudo bem.
Sério? Ô, Thiago. Não, vocês são muito sem cultura, bicho.
Por quê?
O outro ali
não
assistiu.
Você não lembra não do Vin Diesel?
Sim, pô.
Ah.
Everton não assistiu Kung Fu Futebol Clube. Aí tu não assistiu Velozes e Furiosos, pô.
Não, assisti mesmo não, velho. Eu nunca gostei.
Eu sou o Matheus e eu preferia ter ido ver o filme do Pelé.
Caralho,
eu sou o Fernando e o Wakanda pra sempre.
Boa,
máximo respeito.
Aqui é Thiago e o melhor grito de intimidação usado em guerra durante a antiguidade foi: é assim que uma fusca anda. É assim que ele vai parar a cabeça do cara lá.
Eu sabia que você ia usar isso.
Pior que tem uma camisa, né, da Nerd, só que é com essa frase aí, velho.
A isso camisa de quê?
É da Nerd Story que tem essa frase.
Ah, sim.
Foi vendida.
Detalhe importante. Mas isso me faz lembrar, sabe o quê? Tem uma série da Apple TV que eu não tenho ideia de qual é, que eles compraram. É uma série que tem alguma coisa mística. Aí eles compraram alguns áudios desses bancos de dados de áudio. Aí eles deram uma distorcida no áudio e tal, que era pra ser tipo como se fosse uma floresta abandonada. Só que eles pegaram um áudio de uma língua aleatória. E que língua aleatória era essa? Aí, tipo, eles pegaram um áudio, distorceram, era uma coisa bem sombria, um pântano, alguma coisa, e tá lá, é um áudio de praia aqui no Brasil. Aí tá o cara lá, ó, Brahma! Ó, Brahma!
Isso aí realmente é bem assustar, viu?
Se for no Rio e você vê dois caras gritando isso, né? Numa moto.
Se for na Rainha, é a mesma coisa.
Nossa, aí é o Denis, aí é o Denis.
É você, Rodrigo. Pra fazer a intro, né? Sobre a temática do...
Ah tá, pensei que era eu na moto. E aí, galera, tudo bom? Estamos a... Eu faço isso há 10 programas e não sei, bicho, ainda. Sou um inútil mesmo.
Caralho.
Eu achava que tu tava latido deles.
Não, agora ele tá sacanagem.
É porque o Fernando não tá lá, pô, pra comer ele. Né? Ele tá assim hoje.
Eita.
Ei. Pra falar essas coisas, fala quando o cachorro não estiver aqui, viu? O que eu faço na minha vida pessoal, Rodrigo? Não diz nada a você, não.
Boa.
É assim que meu surto anda!
Caralho, E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do FubaCast. E seguinte, o primeiro episódio do programa foi recomendações de séries. E no dia de hoje estamos aqui para recomendar alguns filmes, seja aqueles que ficou marcado na nossa vida, seja aqueles aclamados pela crítica, e também vamos falar de algumas outras coisas relacionadas a filmes.
Depois, tipo, gêneros que a gente gosta. Já sabemos que o Thiago gosta muito de filmes relacionados a automóveis, a carros.
Inclusive, Carros é o filme que ele mais gosta, né?
Com certeza. Carrinhos. Ele prefere Carrinhos, que é a versão BR.
Com certeza. Versão BR.
É sério, tu nunca ouviu falar do Carrinhos?
Sim.
Eu amo Carrinhos, velho.
Eu tenho um DVD.
Autografado, né, Matheus?
Mas óbvio que é pirata, né?
Ninguém me imaginaria. Eu só digo que terror eu não curto. Só deixar claro aqui.
Que isso, velho?
Eu sou medroso, cara.
Qual o gênero que... Assim, qual o gênero de filmes em que o Hitler é protagonista?
Comédia.
Eu tenho medo de contar.
Então eu gosto disso aí.
Nossa, eu pensei que era alguma piada, pô. Vai tomar no cu.
Tem que ter cuidado, porque às vezes ele fala sério.
O pior é isso.
Eu só falo sério, pô.
É, mas tem uma comédia muito boa na Netflix, né? Com o Hitler.
Mas não tem mesmo, que era com o Shyamala, não era que fazia o Hitler? Parece, eu não sei o que, Rabbit, Jojo Rabbit, parece.
Cara, esse filme, eu sei que tava um hype muito gigantesco pra estreia dele, mas eu não sei o que aconteceu. Ele foi ruim, foi mal nas bilheterias.
Não, eu acho que ele foi indicado ao Oscar.
Cara, eu não achei. Eu sei que antes dele ser lançado, ele tava num hype gigantesco. Eu tava muito empolgado.
É aquele filme que o Hitler volta, aparece no nosso tempo, é nos dias atuais, é esse?
Não. Esse aí é. Ele está de volta, Tiago. Eu vi. Esse é um amigo imaginário.
Ele é um amigo imaginário de uma criança que faz parte da juventude nazista.
Tô ligado. Já saiu esse?
Já saiu, eu assisti, muito bom, engraçado.
Eu vou baixá-lo pra assistir.
O último filme que eu assisti literalmente numa sala de cinema foi Bacurau.
Mas foi 18 vezes, Matheus?
Não, só foi mesmo.
Respondendo o Rodrigo, que ele perguntou qual era o tipo de filme que o Hitler aparece, os filmes eu não sei, mas eu sei a música preferida do Hitler. É Olha o Gás.
Porra,
velho. Meu Deus do céu.
Já que tu ia falar Wagner, velho. A música de Wagner. Já que tu ia falar sério, já que tu ia falar sério mesmo, na moral.
Sou eu, Bola de Fogo.
Caralho, só tem fila da puta aqui.
É. Deixa quieto.
Nossa, ele ia falar uma coisa tão pesada.
Ele ia falar, me inclua fora dessa, né?
Não, eu só ia falar que a última vez que eu fui no cinema foi pra assistir Coringa, mas acho que já passou muito da época aí, das falas aí da galera sobre a última vez que foi no cinema.
A última vez que eu fui no cinema, eu acho que tava em cartaz Carros 2. É, eu acho que era esse.
Foi em 1991, velho.
Caralho.
Última vez que eu fui no cinema, aí o cinema de Boconcelho ainda tava aberto.
Cara,
era em preto e branco, né?
Era mesmo.
E Boconcelho teve cinema?
Teve.
Teve os quatro cinemas, eu acho, na época colonial. Bora. Colonial não, tô exagerando.
Eita, porra.
Na época o carro era quadrado, né?
Ali na década.
Na época de Adão e Eva, né?
Assim, Matheus, teve cinema... Ali na década de 70, 80, por aí teve. Não sei se ainda chegou a ter na década de 90, mas teve cinema por aqui. Mas não deu muito certo, não. Durou, né, um tempinho, mas depois faliu. Chegou a TV, ferrou tudo.
Exatamente, aqui em Palmeiras também teve uns. Só que aí, é aquele negócio desses cinemas de rua. Começou, era incrível, era importante. Só que aí, lá nos anos 80, chegando nos 90, perceberam que acabava sendo mais rentável... Passar mesmo pornografia mesmo, que dava mais dinheiro.
Ô, Matheus, cinema de rua não dá certo não, pô. Eu tava vendo que teve um tempo que o pessoal começou, pô, no, no cinema de rua. Eu não sei onde foi, velho. Eu não lembro a cidade, mas o pessoal tava passando Garganta Profunda, porra, no cinema de rua.
Caralho. Meu, no finalzinho da boa parte desses cinemas de rua, era isso que passava, porque, tipo, as pessoas assistiam os filmes famosos tudo na televisão, as pessoas assistiam tudo em DVD, vídeo cassete, VHS. De que adianta você gastar um dinheiro pra licenciar um filme famoso? O que é que tem barato que ninguém vai... Ninguém encontrou uma fita cassete fácil. O que é que tem barato que não passa num horário comercial na televisão? Óbvio! Aí você vai e enche a matinê pra criança com isso, a noite pra adulto com isso, ganha dinheiro até umas horas.
Um bacanal de punheta.
Não,
caralho.
Só se for em outro filme, porque Garganta Profunda, pô, se você assistir ele, dá pra você pular essa questão de pornografia e ver ele como uma ficção científica, pô.
Tu não entendeu, velho.
Ninguém sabe aqui, vocês já viram. Na verdade, eu também nunca vi, não, pra deixar claro. Mas
já ouvi falar. Então, porque
é a mulher, a protagonista, que eu não sei nem o nome. Eu acho que é Lara. Não sei. Aí...
Lara Croft.
Não, pô. É Lara Loughlin, sei lá, uma coisa assim. Ela tem uma peculiaridade, pô. Ela tem um clitóris na garganta. Aí ela chega ao orgasmo quando o clitóris é estimulado. Aí, pra... por isso, Garganta Profunda. Né? Acho que o resto é autoexplicativo.
É, realmente.
Eu fui aqui pesquisar no Google, mas com a intenção de ver informações sobre o personagem dele. Com a intenção de ver informações sobre o personagem de Arquivo X, Garganta Profunda. Não é nada...
Você não salvou no bloco de nota o nome do filme pra procurar mais tarde.
Inclusive, esse personagem de Arquivo X pessoal ficava brincando com o nome dele. Oxi.
Sim, vamos falar aí dos gêneros preferidos de cada um. Fala aí, Everton.
Não, eu ia falar uma besteira aqui que era sobre aquele filme Sete Gatinhos da Regina Casé correndo em volta da piscina pelada falando que o cara não vai comer elas. É só isso aí.
Puta que pariu, velho.
Isso daí é uma lenda, Everton. Esse filme aí...
Tem no YouTube, pô.
Tem, eu já vi, pô. Não, na verdade, foi tudo.
Eu também.
Sério, velho?
Eu mandei pra tu.
Você, pô, não vai me cobrir, seu gordo. Caguei pra sua dignidade.
Caralho.
Cara, é muito foda esse filme. E o cara tem que tomar um banho de água sanitária depois que assiste, viu? Porque é foda.
A parte daquele movimento, pô, das porno chanchada.
Nelson Rodrigues é doente, cara.
Esse filme aí só perde pro filme da Gretchen, é?
Qual? Com o Alexandre Frota?
Eu tava pesquisando aqui um dos pornô chanchada mais clássico que eu sempre adorei, que é Adão e Suas Seis Mulheres.
Inclusive, esse movimento da pornô chanchada é inteiramente interligado com os cinemas do finalzinho dos anos 80, que tava com um problema, como eu falei antes. Tipo, o
problema de ereção.
É, muito relacionado a isso, realmente. Que era o...
Caralho.
Que, tipo, esses pornôs chanchadas, tipo, era o dinheiro, a verba era diretamente, tipo, o cinema dizia, olha, faça mais desse filme, faça com mais essas características aqui, que tá dando sucesso aqui. Aí ficava. E curiosamente, é um movimento que ficou muito forte durante um período de extrema repressão no Brasil, onde todos os brasileiros eram cidadãos de bem, a chamada ditadura militar, era o período em que esse tipo de filme era tipo a identidade nacional. Na área de filmes do cidadão de bem eram as pornôs chanchadas, na área de quadrinhos eram os quadrinhos eróticos e assim por diante. Identidade nacional do cidadão de bem da ditadura militar.
Não, mas a degeneração do Brasil começou quando o PT assumiu o poder.
Ô Denis, assim, só pra gente sair dessa questão tão baixa, mas tu falou aí desse filme, pô, mas que tu achava o melhor, mas tem um melhor ainda, pô, Espelho de Carne. No final do filme, eu acho que é o Satanás, velho, que sai do espelho e estupra todo mundo, pra tu ver o nível desse filme.
Ô, velho, puta merda. Já era o segundo, quando a gente falou de anime, ele veio falando de um retalho dos monstros que estupra a mulher explode, e agora é um demônio que sai do espelho e...
Eu vi esse aí, pô, num vídeo no YouTube. O pessoal tava falando dos filmes mais bizarros nacionais. Aí falaram nesse aí. É uma bizarrice, tá, pô. Tem aquele outro, né, também do Pelé. Você é o Pelé? Não, sou o Jô Soares, que é piranha.
Mas tem um que lembra também muito isso, que é aquele classicão, né? Pelo menos aqui na região, que é O Homem que Desafiou o Diabo.
Cara, peraí, isso aí não é um filme independente, pô? Ou não?
É, não sei dizer. Não. Eu sei que tem uma mulher que tira um prego com um periquito, tem um cara que enfia um rapador em formato de rola na buceta de uma bruxa, e tem o diabo que enfia um cachimbo no cu do cara.
Mas isso
eu, se eu não me engano, é até a Fernanda Lima, né? Essa mulher aí que é a mãe de Pantanal.
Isso mesmo. É um filme com a Cris, é renomada.
É, então, não é por não deixar disso, não. Isso é filme, assim, eu não vou dizer sério.
Comédia.
É uma comédia.
Ah, pra mim, se tem um capeta enfiando o cachimbo no cu de alguém, é porno chanchada.
Isso aí está na família de outros filmes, como Alta Compadecida. São comédias leves pra passar durante a sessão da tarde.
Super leve.
Fala em outro gênero aí, pô, pra gente não se perder nessa cachorrada.
Fala aí. Eu tô...
É o Cinto da Onda!
Eu tô aqui guardando o melhor pro final, que é o filme que é proibido em 200 e tantos países.
Mas no Brasil pode?
O pior é que ele tem uma tradução brasileira. Ele foi conhecido aqui no Brasil como Terror Sem Limites.
Versão brasileira, Herbert Richard.
E ele já passou no SBT, obviamente com uma versão extremamente censurada, porque o filme é longo e muito, muito pesado.
É, a versão censurada tinha quanto tempo? Uns 3 minutos?
É, eu não sei como, mas ele ainda passou em TV aberta.
É, esse filme aí de 2010 é um terror.
Cara,
é terror
mesmo. Ele passa do limite do terror e ele vai totalmente para a questão psicológica. De forma bem resumida, a sinopse do filme é a seguinte: é um ator pornô falido, né, que não trabalha mais com isso, que foi convidado para gravar um filme especial para um público muito específico. São pessoas ricas que têm apetites sexuais bem peculiares. Aí o cara contrata, oferece uma porrada de dinheiro pra ele gravar o filme e tal, dá um pozinho pra ele cheirar antes da gravação. Inicialmente parece uma coisa normal, que ele acredita que ele tá fingindo estuprar alguém, mas na verdade ele tá estuprando. E tem tudo que você imaginar de baixo calão, de papo de pessoa...
De baixo escalão, né?
Isso, de baixo escalão. É, calão é outra coisa. Tudo que você imaginar que não deveria ser visto tem nesse filme. Tem estupro, necrofilia, tem incesto, tem estupro de um bebê recém-nascido. E o filme... Eu vou dar spoiler porque eu não quero que nenhum de vocês assista, mas a última cena desse filme é extremamente perturbadora. Termina o filme com ele estuprando, sem saber, o próprio filho, enquanto o irmão dele está estuprando a mulher dele. Ele acaba matando o irmão e matando todas as pessoas que fazem parte da filmagem. E no final do filme ele não aguenta e decide se matar a esposa e o filho depois disso tudo. Ele atira, dá um tiro com os três deitados na cama. Os três morrem, né? E logo em seguida abre a porta e tem uma nova equipe de filmagem para gravar o estupro do cadáver dos três. É um filme extremamente perturbador que eu assisti na época do Integral.
Caralho, velho.
Passou na escola isso, foi?
Não, a gente que se desafiou de assistir.
Curioso, o filme mais perturbador que eu assisti até hoje foi um filme chamado Martins. Que era curioso. Se você ver as imagens na internet, era mais um filme de agonia mesmo, porque... É tipo, era de uma seita espírita que acreditava que existe um certo tempo de poucos minutos entre a morte e a vida pós-morte. Tipo, ir ver o céu e tudo mais. E aí... Eita, eu contei um spoiler do filme. É normal, normal. Mas a ideia do filme, que, na minha opinião, é você ver... Pra você ver esse tempo, você tem que, tipo, estar em um estado nem vivo nem morto. E para você estar em um estado nem vivo nem morto, você tem que estar sentindo dor, você tem que estar, tipo, sendo massacrado de uma forma lenta para você entrar nesse estado. E aí o filme, esse grupo espírita vai testando com várias e várias mulheres, principalmente porque aparentemente eles descobriram que as mulheres eram as mais fáceis, as que chegavam mais próximo desse estado. E aí vai o filme nessa estética que vai, tipo, tirando pele, botando uns pregos e assim por diante. Era o filme mais, assim, forte que eu já assisti.
Assim, o filme mais perturbador que eu assisti, que, assim, parando pra ver hoje, talvez não seja tanto, mas na época foi por causa da idade. É um filme chamado A Casa de Cera. Quem já viu?
É, rapaz, eu já vi. Ô, Thiago, é nesse que tem uma parte, né, que o cara vai lá das esculturas, entre aspas, aí pega na bochecha, aí tira um pouco da cera.
Isso!
Nossa, caralho, perfeitamente velho. Dessa cena, velho.
Puta que pariu, velho. Essa cena que eu lembro.
Ô, Thiago.
Eu acho que eu tinha uns 11, 12, por aí, velho. Eu fui pro aniversário de um primo meu, acho que era de 15 anos dele. Aí ele tinha 15, eu tinha 11, eu acho. Botou esse filme. Puta que pariu,
velho. Thiago, eu lembro também desse filme, aquela cena lá que a mulher que tá lá com a boca colada, né? Coloca o dedo pra fora, assim, lá no posto, e o cara corta com um alicate, tá ligado?
Nossa. E guarda o dedo dela dentro do bolso.
É.
Mas eu acho que esse é um filme que deve ter envelhecido mal, né? Eu acho que a gente tá aqui relembrando e falando que é um filme assustador, porque a gente tá com a visão de pré-adolescente. Será que hoje ainda seria o mesmo suspense?
Eu acredito que não. Até porque hoje em dia eu assisto, eu gosto de ver filme de terror, eu vejo muitos aí. Mas eu não parei pra rever esse filme, velho. Eu não parei.
Eu, tipo, quando era criança, eu acabava vendo alguns filmes de terror, tipo, minha irmã passava na televisão, essas coisas. E aí, tipo, eu realmente tinha muito medo, só que aí depois eu pensei, eu agora vou ver se eu tento achar graça nos filmes pra ver se o riso mudava, tipo, não sei, tipo, ver alguma coisa engraçada no próprio filme, tipo, esse
monstro. Aí o cara é decapitado, aí tu ri, né?
Tá, que coisa engraçada. Só que não funcionava, acontecia a mesma coisa, de ficar com muito medo depois.
Essa questão também de ver filmes quando era criança, tá ligado? Isso aconteceu muito porque meu tio, ele gostava de fazer medo a gente e coloca nesses filmes também. E um dos que eu lembro que me causou mais medo é aquele Pânico na Floresta, tá ligado? Naquela cena lá do parto, lá daqueles monstros, muito esquisito, que o pessoal tá embaixo da mesa, muito escroto aquela merda, velho.
E sem contar, Everton, que antes disso tem uma cena nojenta lá, que é aquele negócio da sopa, né? Não sei se tu vai lembrar agora, quando o cara coloca aquela concha dentro, tira um olho, caraca, velho.
Ah, tô ligado, velho. Se eu não me engano, é depois que um daqueles malucos, ele acorda, tá de cabeça pra baixo, o bicho tá tirando o fígado e os órgãos internos do outro cara, né?
Nojento demais, pô. Mas já entrando nesse gênero aí, pô, um que me traumatizou muito mesmo e que envelheceu bem pra caramba, que tá com, acho que tá com os 2 meses que eu assisti, é o Massacre da Serra Elétrica. Não sei se alguém de vocês já assistiu aí, mas tá ligado, né, Matheus, que ele foi banido, assim, proibido de passar, eu não lembro se foi em 12 países, bicho, por conta da violência extrema, que realmente tem, velho, mas é um filme bom.
Não vi ainda.
É muito bom, é porque minha irmã gosta muito desses filmes, aí ela passou vários, eu acho que são várias sequências que tem desse filme, muito bom.
É falando que é o Massacre da Serra Elétrica, só que na verdade é uma motosserra, né? O cara ia ter que andar com extensão do caralho, né?
Pior que a gente tocou num gênero agora, né? Na verdade, no subgênero do terror, que é o slash. Eu não sei se algum de vocês gosta aí, mas eu sou muito fã, que basicamente, pra falar do slash, é basicamente o quê? Geralmente são psicopatas que matam sem distinção, matam aleatoriamente, gente.
Achava que tu tava falando do guitarrista lá.
Não. Eu tenho também. Esse tipo de filme também, eu acho que o Matheus tá ligado nisso, que é chamado de trash, né? Por conta do baixo orçamento. Aí a tradução é lixo, mas tem muito filme bom, velho.
Eu entendi slash.
Mal foi slash, pô, slash realmente.
Aqui no Brasil nós temos representantes do um representante muito famoso do gênero trash, que, se não me engano, morreu um tempo desses. Zé do Caixão.
Caralho, Zé do Caixão. Um que eu vi que eu achei muito comédia Foi aquele Fred versus Jason.
Nossa, aquele filme é uma bosta, velho. O final é o Jason saindo com a cabeça do Fred.
Se for pra falar mal, bora parar, pô. Porque eu sou muito fã do Jason, pô. Semana passada...
Não, Fernando. Você tem que admitir que aquele Jason lá, que ele vai pro espaço, é uma bosta, velho.
Não é, pô. Ei,
eu... Isso, é uma merda aquele filme.
Não, esse eu tenho que admitir. Mas eu até falei semana passada, Dennis, que eu tinha maratonado, ou Sexta-feira 13. Eu assisti todo em 2 dias, 9 filmes. Aí eu fui ver essa semana... Fred versus Jason. É bom, pô. É bom, assim. Agora, esse que é Everton falou, esse particularmente, Jason X, realmente o filme é uma merda, bicho. Eu não recomendo a ninguém, não. O cara começar por esse, não assiste nunca os outros. Nem o primeiro também. Primeiro, segundo é uma merda, mas de Sexta-feira 13. Mas a partir do terceiro, pô, realmente é uma série muito boa. Você não tem um personagem marcante. Você assiste todos os filmes só pra ver o Jason assassinando o pessoal. Eu não tô falando a zoeira, não. Realmente, pô, não tem um personagem marcante, algum protagonista. É só o Jason com aquela brutalidade matando todo mundo. Mas esse Jason X, pô, e tem outro, Everton. Acho que tu não assistiu, não, senão tu ia comentar. Que é Jason Ataca Manhattan, bicho. Caraca, que filme ruim.
Nossa. Esse aí eu tenho uma certa lembrança de que ele dá um soco num cara e a cabeça dele voa, é esse?
Esse mesmo.
A pessoa, quando é fã, ela é muito suspeita pra falar. É a mesma coisa de quando eu tô tentando defender os filmes da DC, porque eu sou muito, mas muito babão do Zack Snyder. Eu sou muito babão dele. Eu tô molhado de ansioso pra assistir a versão do Liga da Justiça dele, que ele prometeu 4 horas de filme que vai ser dividido em 4 episódios separados. O filme é uma merda, mas eu não consigo ver o filme de uma forma ruim, porque eu sou muito fã do diretor.
Tu acredita que eu não vi, velho? Eu não vi de jeito nenhum, velho.
Ah, não, velho. Espero sair a versão dele, porque com certeza, só porque a versão dele vai ser perfeita.
Boa. Eu parei em Batman vs Superman, porque eu vi aqui e disse, não, essa merda não.
Mas a versão dele é boa.
Será que eu sou o único aqui que não vi praticamente nenhum filme de super-herói, vi? Assim, eu vi mais novo. Eu vi aquele, ó, primeiro Homem-Aranha. Se eu não me engano, eu vi aquele primeiro Hulk também. Assim, primeiro que eu digo do século XX, né? Não é aquele mais antigo, não.
Não, cara. Né? Mas... aí você ofende. Você tem que qual é a graça de assistir um filme de Vingadores se você não entende toda a constituição... toda a história que é trazida dos 20 anos de filme. Que pra que você consiga entender, você tem que ter acompanhado os 20 anos de história que foi trazida pelo universo da Marvel, pô. Você assistiu um filme aleatório?
Não, isso aí eu sei, mas eu lembro que eu vi o primeiro Homem de Ferro, porque dizem que quem batizou o início foi o Homem de Ferro. Teve isso. O Homem-Aranha, mas na época o Homem-Aranha tava direitos autorais de outra empresa, que eu esqueci o nome, não sei.
Era da Sony.
Sony, isso. Aí eu lembro que eu vi o primeiro Homem de Ferro, o Hulk, eu vi aquele O Incrível Hulk, que não é o Hulk dessa série agora de filmes, é outro. Mas sei lá, véio, eu nunca me interessei muito, né? Porque não é questão de não ter visto os filmes assim aleatório que eu não gostei, é porque realmente eu não me interesso por esse universo, sabe, de super-heróis, eu não tenho interesse, não é questão de dizer que é ruim ou não, essas coisas, eu sei que faz muito sucesso e tudo mais, mas apenas nunca despertou interesse. Eu vi o Coringa, né, e gostei muito do Coringa, não sei se é porque já é uma pegada mais diferente, né, sei lá. Agora, assim, eu conheço o universo, mesmo não tendo muita simpatia, assim, não parando pra ver, eu conheço, porque eu lembro que eu já vi algumas animações, algumas coisas, sabe, aí eu conheço por cima, assim, ainda um pouco do universo.
Eu assisti, mas foram poucos, boa parte na infância, não sei nem nomear os filmes. Eu me lembro que eu assisti quando era muito pequeno, passava na Globo em alguma sessão de domingo, alguns filmes do Homem-Aranha. Eu acho que uma vez na escola, alguma professora passou de inglês, eu acho, um filme do Homem-Aranha também. E os filmes que eu sei, nomear, mas prefiro, mas que eu achei recentemente foi aquele Vingadores Ultimato, e eu acho que inclusive foi o 2, mas nem o 1. Eu achei logo o final.
Caralho, velho. Ô, Denis, em questão disso, Denis, eu acho que faz muita diferença, tipo, como você falou aí, né? Ver tudo porque você entende toda a Constituição. Por exemplo, a experiência que eu tive de eu vi o Vingadores Guerra Infinita e o Ultimato no cinema. E realmente faz muita diferença quando você tá lá com o pessoal e o pessoal meio que entende o que tá acontecendo, tá ligado? Porque no último filme, tipo, a gente chorou e coisa e tal. Minha namorada ficou rindo de mim que eu tava chorando, mas foda-se, eu chorei mesmo. Aí tem aquela emoção, né, quando a cena do Capitão lá, quando ele fala um negócio lá, parado, quem não viu, não sei, né, melhor não dar spoiler. O cara se emociona também, tipo, faz muita diferença você tá junto com a galera do que você vê em casa, né, eu acho que tem muito isso também.
Faz, velho, é a mesma coisa da série de Toy Story, né, que a pessoa pegar quem realmente acompanhou e cresceu junto. Nossa, eu chorei horrores no terceiro filme, nesse quarto então, que eu achei que ia ser uma merda. Nossa, aí foi que eu chorei mesmo, vendo os brinquedos se despedir, velho. Eu chorei com o brinquedo se despedindo.
É porque aí já é a tática da nostalgia.
Exatamente. O universo compartilhado que eu respeito é o universo compartilhado Chespirito, que é Chaves. Tem grandes produções aí com eles compartilhados no mesmo universo, né? Incrível, incrível. Inclusive tá pra sair remakes futuramente das séries originais.
Com eles mesmo, né?
É bom que a gente é
bom. Hoje nós estamos é do Tensa e é nós.
É isso que eu ia dizer, velho. Agora, eu lembro que um tipo de filme que, quando eu era moleque, que eu ia, locava muito, sabia, pra locadora lá, escolher filmes, né? Só que aí só podia ir fim de semana, porque no fim de semana você podia locar tantos, aí levava um de graça e tinha um dia a mais, né, pra devolver. Aí era só fim de semana que locava. E eu lembro que eu comecei a locar, era molequinho, né? Locava mais filmes de desenho, né, desenhos animados. Só que aí, né, comecei a entrar no mundo de jogos também. Aí foi aí que tinha um tipo de filme que me interessava muito. E eu via toda vez que passava na TV, que era justamente os filmes de Jesus.
É, porra.
Mas pra aí eu vou explicar. Olha, por exemplo, todo mundo aqui quando era criança, né, sempre tinha aquele sonho, né, de brincar. Ou é policial, ou é bombeiro. Né? Nessas brincadeiras que a gente tinha, né? De ser o policial, de ser o bombeiro, de ser um Power Range, né?
A brincadeira de criança que eu disse que eu devia ter falado no podcast de histórias de infância, eu amava carros de som. Um dos meus sonhos era ser motorista de carro de som. E
cara, nota também, de falecimento e convite.
Exatamente, isso que dava um arrepio. Eu pensava, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso.
Aí, sim, completando. Aí, pronto, aí eu ia ver o filme de Jesus, mas eu vi o filme só esperando o final, que era pra ver a parte que aparecia lá, os soldados romanos. Aí eu brincava com isso, eu era um soldado indo pra batalha, sei o quê, puxa a espada, mete a espada de todo mundo. Aí eu fui na locadora, passei por uma sessão, e aí vi um filme lá que tinha os mesmos soldados que tinha no filme de Jesus, que era justamente
foi
o filme...
Calígula.
Não, não foi Calígula, não, foi o primeiro que eu vi, foi Júlio César, o de 2000, ou é 1999, 2000, por aí, 1990, é uma coisa aí. Aí loquei, né? Gostei, aí comecei a alocar os filmes só, aí entrei na onda de filmes históricos, dessa época, da Idade Média, Idade Antiga, e por aí vai. E até um dos meus preferidos é o Gladiador. Só Gladiador eu já vi umas 7 vezes até hoje. Apesar de todos os erros históricos que tem, né, aquela licença poética, mas é um dos meus preferidos, tanto na construção ali, né, das cenas, das lutas, a trilha sonora, a história do personagem, velho, pra mim é o ápice, o Gladiador.
Ah, tu puxar a sessão da tarde, né? O bom é boa mesmo.
Asterix e Obelix contra César. Quem já viu?
já vi.
A Lagoa Azul.
Nossa, isso aí eu nunca gostei. Agora tem um que eu lembro, que era na época que passava filme no SBT à tarde. Não sei se vocês lembram. Que tinha uma época que... Eu não sei se...
Era antes ou depois da Usurpadora.
Sei lá, só sei que era à tarde.
Era antes,
sabe? Era um filme que era de uma múmia, pô. Agora eu esqueci o nome, velho.
A Múmia.
A Múmia.
Não é a Múmia, aquele de aventura, não. É um clássico.
A Múmia é o da Record,
comédia.
Né?
É um de comédia, que era um menino lá, umas crianças, que entravam, parece que era no museu, não sei onde era. Aí encontrava uma múmia mesmo. Aí a múmia lá era viva. Aí levava pra casa a múmia lá toda burrona, sabe? É de comédia, é bem interessante. Passava aqui só no SBT, velho. Era na mesma época que passava aqueles filmes do Michael Jackson.
Eu lembro também, não sei se vocês vão lembrar, velho, o nome do filme, mas eu lembro que eu assistia direto quando passava na sessão da tarde, que era um menino que ele tinha uma caixa e ele colocava os brinquedos dentro da caixa e os brinquedos ficavam vivos, tá ligado? Vocês lembram desse filme?
Ah, eu lembro. O Everton, esse que tinha até o soldado, né? Que tinha um tipo de guerra
isso.
Lá.
Isso.
Tô ligado. Cara. Isso, eu cheguei a ver também. Agora eu não lembro o nome, não.
Eu gostava demais, velho, desse filme. E também tem aquele dos os Gorgons, uma coisa assim, que era aqueles monstrinhos contra aqueles militares. Vocês estão ligados também? Que era os brinquedos também.
Isso eu lembro, que era... Ah, cara, que parecia os Thundercats.
Isso, eu só não lembro.
Eu tô ligado.
Filmes desses tipo aí que eu assisti aquele que era da casa, que não é que ela voava, era que eles brincavam com um joguinho na sala, e aí eles iam pro espaço de alguma forma, começa com Zatura, o nome é Zatura.
Lembro não de ter visto.
Ninguém lembra de Zatura? Como se lembra?
Não.
Cara, eu lembro de Zatura, velho. É na mesma pegada de Shark Boy Lava Girl, né?
Eu também lembro, eu tava aqui bebendo água, foi mal. Mas eu lembro muito dos atores de Shark Boy Lava Girl. Nossa, velho.
Eu vi uma notícia que esse Shark Boy Lava Girl vai ter uma sequência.
É o lobisomem do Crepúsculo, né? Vai ser lindo, é? Ele tira na camisa lá.
Parece que é, tipo, os filhos, alguma coisa assim. Os filhos desse
Shark. Porra, É, Matheus, mas em questão de Zatura, ele não é, entre aspas, uma cópia daquele Jumanji, né?
Não sei, não sei.
Ih, Jumanji foda demais.
Eu
vi esses dias, inclusive.
Eu a primeira vez que eu vi foi esses dias, eu nunca assisti na televisão, não.
Sério, velho? O classicão, né, você tá falando?
Sim, o clássico.
É porque tem um novo aí que lançaram, que, meu amigo, eu sei lá.
Peraí, tem um novo do Jumanji, é?
Tem, lançaram um novo Jumanji. Procura que tem na Netflix.
No meio, pô, do novo?
Oh, peraí.
Carai.
Quer dizer que eu assisti os dois filmes do Jumanji. Os dois com The Rock. Quer dizer que tem uma versão antiga de Jumanji?
Muito melhor.
Ah, peraí. Lançou outro filme de Jumanji?
Tem dois.
Dois.
Ah, né? Eu tô falando do antigo, velho. Que é com... Qual é o nome do autor, velho? Que ele até gostava de jogar World of Warcraft, velho. Que ele infelizmente se matou. É com ele, pô. Eu esqueci o nome dele agora. Coxa, procura, Fernando. Procura. Cara, é foda demais.
E os efeitos até que são bons, hein?
Isso, pra época, oxi.
Falando, pô, pensei que tu tava falando do outro. Aí Denis falou, o novo tem até The Rock no meio, eu fiquei meio perdido.
Eita. É, tem os clássicos, tipo, o outro que passava muito na Globo, tipo, Uma Noite no Museu.
Caralho, eu acho que tem uns três filmes disso, né, velho?
Pronto, o ator que eu falei é o Robbie Williams, que também faz parte do Uma Noite no Museu, isso, fazendo o papel daquele coronel lá, que eu esqueci o nome.
A estátua, né?
Isso. É assim que minha puta anda!
Mas eu acho que dava pra gente fazer um episódio só sobre o Adam Sandler, né? Porque a quantidade de filme, coisa que ele fez...
Porra, aquele é clique, né? Aquele do controle. Eu acho que é um dos mais conhecidos dele.
É tão ruim que fica bom.
É, dá a volta que fica bom.
Velho, eu nunca gostei, velho, do filme desse cara, na moral.
Mas ele fez um recentemente, se eu não me engano, até original Netflix, que foi até indicado ao Oscar e tudo. Filme foda pra caralho.
Mas não é aquele que ele, mas não é aquele que ele vai de férias com a esposa, não, né, bicho?
Não.
O que eu não gosto dele, um dos que eu não gosto dele, bicho, é aquele Pixel. Vocês já viram?
Não, tem. Eu não sabia, não.
Eu tentei gostar de Pixel, mas é por conta da história de games e tal, de game clássico. Tem muita coisa divertida, tem muitos easter eggs, mas é difícil. O roteiro é muito mal escrito.
É forçado.
Ô, Fernando, tem aquele também, né, que é como se fosse a primeira vez, parece, né? Que ele tenta conquistar a namorada todo dia, né? Que ela tem amnésia, uma coisa assim. Não é isso?
Ah,
não é
esse aí, eu já vi.
Esse Adam Sandler, ele fez um da Netflix agora, Joias Brutas, que é um filme mais sério, tudo mais. Inclusive, ele disse o seguinte, ó, eu vou fazer esse filme sério, esse filme que eu vou tentar ser o melhor ator possível pra ganhar um Oscar. Se eu não ganhar um Oscar nesse filme, eu vou voltar a fazer comédia normalmente.
Ah, ele ganhou?
Não, eu acho que o futuro dele é comédia mesmo.
Eu acho que ele disse. Acho que ele disse, eu sou uma piada pra você.
Agora, minha opinião sobre esse Adam Sandler é o seguinte. Tipo, existe até uma polêmica, né? Que o pessoal diz que existe muita gente que odeia Adam Sandler e tudo mais. Eu gostei do clipe. Eu achei... Eu assisti com muito novo, 11, 13 anos por aí, há muito tempo atrás. Eu tenho essa memória de 11, 13 anos que eu achei muito bom. É o único filme dele que eu realmente gostei. Agora tem esses
outros. E o final, né? Esse clique.
Agora, os outros que eram a história de romance, que era sempre ele, uma mulher e altas confusões, eu sempre odiei. E, portanto, por eu não gostar desses outros filmes, só o último, único que eu me senti emocionado foi esse clique. Quando eu tinha 11 anos, aí sim, eu acho interessante. Agora, o restante, eu desconsidero.
Ô Matheus, tu chegasse a ver Gente Grande dele, são dois filmes, pô, é comédia, eu também não sou muito fã dele não, mas eu nunca vi esse aí que tu falou, esse clique, mas esse Gente Grande, pô, é um filme muito bom, tanto
não,
um...
Não é o que ele adota o moleque, né?
Não, pô, é que ele tem dois filhos, aí ele se junta com os amigos do passado e tudo, é uma comédia muito boa, viu? Eu acho que o Rodrigo já viu.
Ah, eu acho que eu lembrei.
Eu não sei, eu pensei, jurava que esse era aquele que ele adota um moleque e tal, que tem uma puta história. Esse é um bom filme dele, um filme que tenta ser sério com uma pegada de comédia. Tem uma super reviravolta no final que ele achava que era o pai do moleque, mas na verdade não era. Aí ele se apega ao moleque. Ele, quando se esforça, ele faz bons filmes. Até porque ele é muito ligado no roteiro, em toda a produção. Ele é aquele tipo de ator que leva muito a sério. Só que ele ficou muito escrachado no personagem porque ele é um Johnny Depp pior, né? Porque ele sempre interpreta ele mesmo.
É, Denis, uma questão também de ator que é bom, só que faz filme merda, é o Nicolas Cage, né?
Isso.
Nossa.
É um ótimo ator.
Eu acho que o melhor filme que ele fez é aquele Senhor das Armas, né? Alguma coisa assim. E ele interpreta bem aquele filme, cara. Agora o resto é complicado.
Ele é sempre o cara que anda gritando. É resumidamente...
Ó, tem um filme dele...
Ele como motoqueiro fantasma é... Meu Deus do céu, velho.
Tem um dele que é Caça às Bruxas, velho. Eita, pelo amor de Deus, aquilo ali é horroroso.
É horrível, Thiago, horrível.
Eu assisti esse Caça às Bruxas, foi há muito... Eu acho que, se eu não me engano, foi uma das primeiras vezes que eu fui pro cinema. Foi uma viagem que eu fiz há muito tempo atrás, que era da escola essa viagem... E aí, entre as coisas que eu consegui fazer com os colegas foi ir para o cinema. E o filme que estava passando era esse bendito Caça às Bruxas. Eu não me lembro muito bem da história, só que a graça é que o cinema estava com os horrores de problemas. Ficava faltando energia, aí parava o filme, retornava o filme do início, depois parava de novo, botava o final do filme já com os spoilers, parava de novo... E eles ficavam tentando agitar lá na hora.
A maldição do Nicolas Cage.
E eu quis ter... Eu quis, como é... conseguir o reembolso, né, dos ingressos com meus colegas. Só que eu tinha deixado o ingresso que eu comprei com a minha colega. E ela perdeu os ingressos. E o problema é que ela achava que o almoço do dia seguinte ia ser de graça. Portanto, eu gastei o dinheiro do almoço do dia seguinte... com o ingresso.
Caralho.
E uma curiosidade, vocês sabiam que o Nicolas Cage já foi cogitado pra ser o Superman?
Esse, ele chegou... Tem uma foto dele com a roupa do Superman, ele chegou a testar a roupa e tudo, se eu não me engano, não, óbvio que não é pra esse mais recente, foi pra aquele um pouco mais antigo, Superman Retorno, se eu não me engano, ele chegou a fazer teste de roupa, e o pior que ficou legal, velho, ele tava com shape da hora.
Porra, né? Até aí, meu irmão, com enchimento todo mundo fica, né?
Com esse negócio de ator que vocês falaram... Agora vamos falar de um ator que é completamente o contrário. É a minha opinião, não sei o que vocês vão achar. Eu acho ele super estimado, que é o Keanu Reeves. O que é que vocês acham do Keanu?
Não fale de Deus em vão, cara. Não faça isso.
Eu gosto, pô, mas eu acho que ele... Um meme tomou proporções que... Ele tá fazendo 10, 15 filmes por ano, pô.
Não, mas ele como Constantino é uma merda, velho.
É não, Everton, não, bicho.
Constantino é justamente o que eu gosto, pô, dele.
Não, ele não é bom não, cara.
Poxa, peraí, velho. Peraí, a gente vai ter uma conversa decente ou uma discussão, pô? Porque você mesmo falou, não... Não cite o nome de Deus em vão. Pô, oxi, Matrix, pô, ele como um Neo, na moral.
Assim, eu conheço esse Keanu Reeves pelos dois Keanu Reeves pelos dois filmes que pra mim são importantes dele e pronto, acabou-se. Que é o Matrix, que eu achei muito bom. Sendo que meu personagem preferido é o Morpheus, né? Mas ele é interessante.
Agente Smith é o melhor.
Eita, Agente Smith, muito bom, obrigado por lembrar.
É o Agente Smith, é o cara foda, velho.
É. E o John Wick, que eu gostei muito, porque tipo, é uns tiroteios muito interessantes e tem muita referência a filmes de faroeste, tipo Três Homens.
John Wick é foda, velho.
E tudo mais.
É, o que eu sei é que o meme que surgiu dele foi depois de revelarem um personagem do jogo Cyberpunk 77, 70, sei lá.
2077.
E isso, que vai ter personagem com o rosto dele lá, e depois sai virou um meme danado.
You have breathtaking, alguma coisa assim que ele fala, né? Você é de tirar o fôlego.
Eu tenho que admitir que ele é foda. O cara é pica. E tem toda a questão pessoal dele, né? Que você facilmente encontra ele sozinho, comendo nas praças nos Estados Unidos, porque ele tem depressão profunda. Não sei exatamente o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa bem pesada com a família. Não sei se foi a mãe que morreu na frente dele, foi alguma coisa assim.
Tem até um vídeo dele, né, lá no metrô, ele dando lugar pra uma senhorinha sentar, né? Tipo, ninguém daria, né, entre aspas, assim, mas um cara do porte dele dar o lugar mostra o quão foda ele é, né?
O cara é foda, é. O cara, eu retiro o que disse, o cara é um deus mesmo.
Outro ator que eu acho que também é muito bom, fez muitos filmes bons, é o Didi. Simão, o fantasma atrapalhão. Didi na Serra Pelada.
Aquele que ele é o príncipe da Xuxa, qual, hein?
Qual?
Aquele que ele é o príncipe da Xuxa, que filme é esse, hein?
Sei, uma merda.
Eu só sei, a única coisa que eu tenho que dizer é que a primeira vez que eu fui ver um filme no cinema, que foi com minha mãe, foi justamente Didi, o Caçador de Tesouros. Trágico.
Caralho.
É interessante, cultura nacional. Outros países aí tem, não sei. Chaplin, nós temos o Didi. O México tem Chaves, nós temos o Didi.
E o Mazzaropi, é de quem mesmo?
Eita, Mazzaropi é brasileiro. Ei, curiosidade, olha, a nível de curiosidade, Mazzaropi. Mazzaropi é considerado o primeiro e o último brasileiro que ficou milionário com cinema. Que ele, tipo, os filmes dele não eram altas coisas técnicas, só que ele toda vez estava indo para os Estados Unidos comprar equipamentos lá fora, eles consideravam, é o brasileiro, né, que faz filmes lá no Brasil. Ficava, tipo, os primeiros filmes a cores no Brasil foi os filmes de Mazzaropi, porque ele é, tipo, tecnicamente ele era muito, tipo, inovador, e os filmes dele faziam um sucesso enorme. Vovôs, muitos vovôs que vocês devem ter aí, conhecem muito eles. Inclusive, os filmes dele passam nos canais tipo educativos, tipo TV Brasil, essas coisas. Um dia eu estava assistindo na TV Aparecida, um filme dele.
Ô Matheus, ele cantava também, não era?
Era, ele cantava, fazia tudo o que fosse possível. Ele dirigia, ele cantava.
Tem até um filme nacional, né, que é Tapete Vermelho, que é um... Eu não sei se algum de vocês chegou a assistir. Que o pai, ele mora no interior, aí ele faz todos os esforços para levar o filho para ver um filme do Mazzaropi. Ele chega a se acorrentar lá no cinema. É bem interessante esse filme. Ninguém viu?
Não.
Não.
Ainda não vi, mas fiquei curioso em ver. Mas
é com o João Grilo, né?
É com isso aí mesmo, Thiago.
Eita, eu vou ver. Agora é muito bom, curioso. Mazzaropi também é cultura nacional importante. Poderia ser reaproveitado hoje em dia, não sei, fazer animação dele, essas coisas. Nunca se sabe.
Em termos de animação, lembrei agora de Morte e Vida Severina. Vocês viram esse filme?
Velho, fala, não lembra, velho. Pelo amor de Deus.
Não, mas Thiago, você viu qual? Você viu a animação ou você viu o filme normal de pessoas?
Foi o filme. Foi o filme. Assim, foi na escola, a professora de português. Que, ó, o problema é o seguinte, quando você não gosta de uma pessoa, o que ela indicar, o que ela quiser passar, você automaticamente não vai gostar daquilo, porque foi justamente uma pessoa que você não gosta. E a professora começou. Eu tenho um problema, eu acho que eu tenho um problema com literatura brasileira, com esses filmes de obras clássicas brasileiras, justamente por causa dessa época de escola, porque eu não gostava das professoras, não gostava de português, e vivia falando de Machado de Assis, falando dessas obras que viraram filme, como Vida e Morte Severina, Macunaíma, pelo amor de Deus, né? Você já viu Macunaíma? Eita, filme.
Não.
Macunaíma é um clássico.
Não, velho, tem condição não. Aí assim, aí eu tenho esse problema, velho, um dia eu vou começar a ler a literatura brasileira e esses filmes, pra tentar quebrar esse trauma que ficou da época da escola com as professoras de português.
Vale a pena mesmo, porque, tipo, um povo tipo internacional de outros países dizem que os brasileiros têm sorte por Machado de Assis ser brasileiro e escrever em português, porque nós somos brasileiros, podemos ler os textos dele, a obra dele, em português, idioma original, porque, segundo eles, nenhuma tradução em parte nenhuma do mundo foi capaz de transcrever o que era, ele foi capaz de fazer no idioma original, no português.
É, o cara era foda, pô. Isso aí eu reconheço. É porque também o português... Eu acho que o português é uma das poucas, a única, talvez, idioma que tem de centenas de palavras para significar apenas uma coisa.
Exatamente. Outro autor extremamente difícil de se traduzir em outras partes do mundo é o Saramago, que também é português, ele. No caso, ele é português, não é brasileiro, mas ele escreve realmente português. Eu acho que é difícil de você traduzir para outros idiomas e manter o sentimento.
Memórias Póstumas é do Machado de Assis também?
Brás Cubas.
Ah, é Brás Cubas, né?
Não. Brás Cubas é o nome do personagem. Memórias Póstumas de Brás Cubas.
É verdade.
Agora, o autor eu não tô lembrado, não. Mas eu acho que é um autor português que fez.
O filme é bom, velho. O filme é legal.
É. Eu vi um dia desse, uma série da Globo.
É de Machado de Assis também.
Eu vi um deles, uma série da Globo que era sobre aquele, o mais famoso do Machado de Assis, o Dom Casmurro, que é muito bonita a série.
Agora deixa eu ir aqui para uma questão: filmes de cachorro. O que vocês acham?
Chorei muito.
Eu acho um pecado da natureza. Acho horrível.
É aquele Marley e eu, sempre ao seu lado.
Não, peraí. É a exceção à regra.
Não, aquele filme ali, meu irmão. Quem não chora não tem coração.
Se você respeita sempre ao seu lado, você também tem que respeitar o filme do Edir
Macedo. 101 Dálmatas.
O filme do Edir Macedo, que é o meu...
O filme do Edir Macedo tem cachorro no meio?
Não.
Tem ele.
É o mesmo roteirista. O de Sempre ao Seu Lado e o filme lá do Edir Macedo é o mesmo roteirista. Que o Edir Macedo, a estratégia do filme dele... O Edir Macedo disse: eu quero que o povo chore com minha história. Aí foi o roteirista do Sempre ao Seu Lado que escreveu o roteiro.
Tá de sacanagem que um roteirista internacional dirigiu um filme do Edir Macedo.
Dinheiro, velho, dinheiro. Dinheiro do Disney, o que é que nos pode fazer?
A gente tá falando da Universal.
Do banco, ele tem... Vocês estão sabendo que Edir Macedo tem um banco, né? Ele comprou um banco, né, há um tempo aí.
Puta que
pariu. É o do Carlos Alberto.
Ô, Everton, tu falou de cachorro pra falar do puxar tua introdução é do Eu Sou a Lenda.
Nossa.
Nem tava ligado nisso, velho, mas é bom também.
Mas antes de falar de Eu Sou a Lenda, vocês lembram daqueles filmes de cachorro que eram os cachorros falando, se comunicando de boa? Vocês estão ligados nesses filmes?
Esquizofrenia.
Não. Não, mas tinha, eu lembro que eram os cachorros de rua e tinha outros que tinha... o que eu lembro é assim, eu lembro um pouco do filme, que tinha os cachorros, que era de uma família aí, família classe média. Aí essa família ia se mudar para outra cidade, aí ia viagem de avião, né? Os cachorros iam no avião, né? Naquelas gaiolas lá para cachorro, esqueci o nome. Aí eles se soltam.
Gaiola para cachorro.
Eu esqueci o nome. Aí eles se soltam dessas gaiolas, né? Entre aspas aí. e vão pro meio da rua em Nova York, parece, não sei onde é. Aí o filme é você vendo a trajetória desses cachorros na rua, conhecendo outros cachorros também, aí vem a carrocinha atrás deles, sabe? É um filme bem interessante, só que é os cachorros ali se comunicando de boa como se fossem seres humanos. Tão ligado, não?
Não, velho. Lembrou do Dr. Dolittle.
Nossa senhora.
Inclusive, vai ter até com uma coisa, né, com o ator que fez o Homem de Ferro, né, o Robert Downey Jr.
Caraca.
Vocês gostam desse Dr. Dolittle?
Eu gosto do Ed Murphy, o Ed Murphy é foda.
E eu ia falar, o ator salva o filme, mas o roteiro é uma merda.
É de Murphy, muito bom, realmente, concordo.
Aquele filme dele que ele é tipo um alienígena pequenininho que fica no robô, que é ele. Como é o nome desse filme,
hein? Eu adoro aquele filme, não faço ideia o nome.
Mas é muito bom, velho, muito bom.
Ô, Everton, tu falou de Eu Sou a Lenda, mas tu tá ligado, né, que o filme não tem nada a ver com o livro. Quando eu fui ver, bicho, a história do livro é totalmente diferente, velho, do filme, na moral mesmo, bicho. Tu gosta do filme, é?
É interessante o conceito, tá ligado? Tem muitos anos que eu não vejo. Eu lembro que eu vi, foi, sei lá, na escola, parece. Um professor lá, uma professora passou e a gente viu. Eu lembro disso. Agora, de resto, eu nunca mais vi, não.
Mas tu entende por que Eu Sou a Lenda? Porque pelo que eu vi no filme, eles não explicam, não, né?
Não explica, não.
Eu assisti também, mas eu também não lembro muito bem, não, velho. Não sei se é porque ele era um dos últimos sobreviventes ali sozinho.
Ué, porque ele deu a vida.
Não, tocasse num ponto legal, velho. Será que eu posso falar do livro, da história original, porque Eu Sou a Lenda? Olha, vou falar, velho.
Porque, tipo, ele é a lenda do cara que conseguiu a cura?
Não, velho, nada a ver, bicho. O livro é fantástico, Everton. No livro, pô. Em resumo, né? Que né, a gente não vou estar falando, estendendo, não. Mas teve o lance lá da Sociedade dos Vampiros, né, e tudo. E o cara sobrevivendo àquele monte de vampiros no mundo, né? Aí ele tá dentro de casa, sozinho, tentando encontrar a cura. Sem sair, ele só saía pra matar os vampiros, pô. Aí ele não tava ligado no que tava acontecendo no mundo. Ele tava só naquilo, eu sou humano, tenho que matar os vampiros e tudo. Procurar a cura e o seguinte, aí ele, no livro, ele captura uma vampira, aí os outros vampiros entram na casa dele pra pegar a vampira de volta. Só que, nesse momento, pô, ele percebeu uma coisa. Que aqueles vampiros que estavam fora, que ele estava saindo todo dia pra assassinar, tinham formado uma sociedade. Ele era humano e estava matando geral. Quando ele saiu, porque ele viu que o mundo mudou, que todos os vampiros tinham formado uma sociedade, e que ele era a única pessoa no mundo, humano no mundo, ele parou e disse, eu sou a lenda que eles contavam à noite. Ele é a lenda.
Carai.
É muito foda, velho, o livro. Na moral, muito foda mesmo.
Só que no filme, né, eles parecem, tipo, meio rudimentares, né? Não tem tanta inteligência. Agora, realmente, faz muita diferença isso que tu falou aí.
É totalmente outra história, pô, o livro.
Uma coisa sobre esse filme. Mas, olha, depois vejam um incrível, muito bom. Eu acho que Thiago, principalmente, ia gostar muito. O livro de Eli.
Ah, é já vi, velho. Já vi. Muito foda, bom. É foda.
Eu já vi também. Ô, Matheus, é nesse que, assim, o cara tem as habilidades especiais, né? Poderes. E, se eu não me engano, eu vi esse filme, só que não explicava direito, não. Eu não entendi, né?
Não, tem poder, não. É outra.
Eu tô confundindo.
Você pode considerar o poder. O que que ele faz? Que a história é como é? É
meio que apocalíptico.
Mundo apocalíptico depois de guerras. E, tipo, existia um livro. E esse livro era todo em braille. Um livro extremamente poderoso. E, tipo, tinha um cego que era raríssimo você encontrar um cego que soubesse ler braille. E esse cego específico, chamado Eli, sabia ler braille. E ele conseguiu a posse desse livro extremamente poderoso. O plot twist no final é que o livro é a Bíblia. E que
caralho.
Ia evangelizar as pessoas e assim podia controlar as pessoas. Quem possuísse o livro.
Ah, eu acho que eu vi esse aí mesmo. É o ator principal é moreno, né? Até.
Isso. Só vi ficou com o preto lá.
Agora, uma pergunta. Só se aprende braille se o cara for cego ou o cara, se quiser aprender, consegue aprender também?
Velho, eu acho que o cara pode tentar, né? Porque, tipo, o negócio é o seguinte. Quando o camarada fica cego ou nasce cego, né? Você deixa de um sentido seu não tá, você consegue aguçar os outros sentidos, né? A audição, o tato. Aí eu acho que seria meio problemático pra gente, porque eu acho que ninguém aqui tem um tato aguçado, né? Porque temos que dividir tudo, né? Visão, audição, tudo mais. Aí já o cego que não tem a visão, aí acaba aguçando mais os outros sentidos.
É, faz sentido mesmo. Mas quem sabe, né? Se alguém quiser tentar, aí pode tentar.
É, hoje tu não quer não tentar.
Só queria saber se dava.
Mas acho que dá.
É só ali, velho. Passa o dedo nas bolinhas e...
É o que ela disse, né?
Vamos continuar, né? Falando de outras coisas. Ah, o filme Smooth também. Vamos entrar nos pós-apocalípticos. A gente falou de O Suarém, do Bíblia ali. Outro muito bom, Mad Max. Os originais.
Nossa!
O mais recente. Que tem a frase...
Estrada da Fúria, né?
É, o Estrada da Fúria, que tem a grande frase: eu vivo, eu morro, eu vivo de novo. Quem gosta muito desse filme é minha irmã.
É muito bom, velho.
Eu não vi esse aí.
Vi isso não, Thiago.
É Matheus.
Mad Max. Vi não. É Mad Max, né, que vocês estão falando?
Sim, Mad Max. Com grandiosíssimo, incrivelíssimo, Immortan Joe.
Eu ainda não vi, velho.
É Matheus, mas... O primeiro é bem devagar, né, velho? Por ser o primeiro, né, tava aquela questão toda aí, por ser mais antigo, ele é bem arrastado, o filme.
É baixíssimo orçamento. O carinha que fez tava com praticamente sem nenhum dinheiro. Não é um filme profissional, ele fez lá e fez sucesso incrível. Deu certo, aí fez a franquia.
Mas me diz uma coisa, tu ouviu o primeiro depois de ver o Estrada da Fúria ou tu tinha visto antes?
Eu vi tudo em sequência, velho. Eu comprei um DVD pirata na feira que tem os três. Aí eu vi os três, aí depois saiu Estrada da Fúria.
Ah, sim.
E sim, foi isso também, minha irmã. Ela, tipo, a gente assistiu todos os Mad Max anteriores. Aí quando chegou Estrada da Fúria, a gente assistiu Estrada da Fúria.
Fazer uma pergunta. Eu tenho que ver os três primeiros pra ver esse mais novo?
Não. É filmes assim que, na minha opinião, você vê qualquer um deles sozinho, normal. Não tem, tipo, uma história grandiosa que existe no filme.
Mas é o segundo ou é o terceiro, que é aquele lá que eles estão numa cidade lá que é a base de coisa de estrume de porco, tá ligado? É qual esse?
Que tem a titia. Dois homens entram, um homem sai.
Isso aí.
É. Eu não sei, acho que
velho. Vocês falando de Mad Max, eu não sei porquê, eu lembrei daquele filme Corrida Mortal. Vocês já viram esse filme? Que tem um dois também, Corrida Mortal. Que é as corridas, que é uma corrida, e a corrida ela é mortal, velho. Tá ligado? tem lá uns tiros, bomba, os cabas se matam. Oi.
É o que tem até o cara com a máscara de palhaço, né?
Eu não tô lembrado, mas acho que deve ser, viu?
Eu acho que é isso, tô ligado qual é.
Que até tem o que é uma prisão, se não me engano, parece que é uma prisão que os caras. Ou eu tô confundindo, porque tem o 2 também.
Ah, eu acho que eu já ouvi falar.
Tem o Corrida Mortal 2 também, que só que de corrida não tem quase nada. Em vez de corrida, é uma luta ali parecendo com luta de gladiador.
Ô, Tiago, mas é dos mesmos criadores de Jogos Mortais?
Não sei não, velho. Acredito que não, porque não, acho que não é não, porque não
eu
tem
que hype.
É porque não tem essa, ele é mais ação, sabe? Não é a mesma pegada de Jogos Mortais, não.
Que aquele marionete lá, meu irmão, aquilo é o catiço, velho. Eu lembro que eu era pequeno quando eu comecei a assistir essas merda, velho. Puta que pariu. A cena do cara cortando a própria perna lá pra sair e morrendo depois é foda.
É, velho, eu lembro de pânico. Isso, Pânico 4. Essas coisas, início. Que o cara corta a perna, aí depois percebe que cortou a perna errado.
Todo mundo em Pânico 4, né, Thiago?
Isso.
Vocês já assistiram o original, Todo Mundo de Pânico?
Eu acho que não, eu só vi esses de comédia aí.
Eu também não vi, não.
Vocês aqui já assistiram a trilogia El Mariachi?
Não, não sei o que é.
É francês, né?
Nunca ouvi
falar francês.
Olha, meu amigo, eu não sei porque isso não faz sucesso no Brasil. É um produto mexicano incrível.
Como é o nome?
El Mariachi, pesquisa aí na internet. é muito... Não, o cara, ele fez o primeiro filme com $8,000. E ele fez uma obra de arte. Você ri, você faz tudo. É muito perfeito. O El Mariachi 1, que é o original. Aí tem depois o outro, o 2, que inclusive é o 2 fica mais famoso, é com um ator famoso que eu esqueci agora.
Hector Bonilha.
Por aí. E o 3 é inclusive o Tarantino. Não, o Tarantino participa do 2. Que aí o Tarantino disse para o carinha que estava fazendo o Mariachi, disse: olha, você está fazendo uma nova trilogia dos dólares. Agora faça o terceiro e último filme. Aí ele faz o último filme da trilogia, que é Era Uma Vez no México. Muito bom os três filmes do El Mariachi.
O Fernando aí falou de francês, né? Eu lembro daquele As Bicicletas de Belleville, que é uma animação, né? Não sei se vocês já viram esse.
Ah, já vi muito. Reassisti há um tempo atrás. É muito bom. Eu gostei. Eu gostei. É um meio...
Isso, eu passava, era na TV Cultura, no Futuro, sei lá.
Me lembro, Matinê Cultura.
Isso, eu gostava daquelas três senhorinhas, tá ligado, cantando lá, eu achava muito da hora elas.
É um tipo de filme que a gente ainda não falou, que também é muito aclamado pela crítica, mas é pouco conhecido aqui no Brasil, mas faz muito sucesso lá fora. Tem uma audiência muito grande, é os filmes indianos, velho.
Caralho.
Os filmes indianos é foda, velho. Todo mundo aqui já deve ter visto, né, velho? Algumas cenas de ação desses
Bollywood,
filmes.
Bollywood, né?
É, Bollywood, é isso mesmo.
Bollywood, eu já vi muito. Eu conheci Bollywood no desenho Johnny Bravo, que tinha um episódio que o Johnny Bravo ele ia tentar fazer sucesso e não conseguia em Hollywood. Aí ele foi pra Bollywood ver se fazia sucesso.
Fazer concorrência com o único ator que tem lá. Porque parece que só tem um ator lá.
Exatamente.
É o que é o dono, né?
Os outros são só os figurantes. E ele tá... Não, parece que é tipo... São gerações. Né? Só tem um ator que fica em vários filmes. Aí quando ele morre, vem outra pessoa que eles escolhem pra ser o grande e único ator. Pra ficar em vários filmes. Aí depois.
É tipo 007.
É o segundo país que mais produz filmes no mundo. Em primeiro lugar, sabe qual é o em primeiro lugar? Adivinha?
This is Brasil.
Coreia do Norte? China?
Nigéria.
Caralho, a Nigéria.
A Nigéria é a maior produtora mundial de filmes.
Peraí, os Estados Unidos tá onde?
Tá. Os Estados Unidos não fazem muito filme, não. Segundo, se você ver...
Na América do Norte.
Tipo, comparado com...
Filha da puta.
Os Estados Unidos faz, em média, 500 filmes por ano. O Brasil faz, em média, 200. A França, em média...
Caraca, ainda é muito.
Agora, a Nigéria faz, em média, 4 mil ou mais.
Caralho!
Que pariu.
E aí, mas é curta, né?
É um filme longa-metragem. Agora, a qualidade...
Caralho! Curta não, né?
Sim, e a Índia, tu sabe, Matheus, quanto?
A Índia, eu não sei, uns 2 mil a 3 mil filmes por ano.
E a Nigéria, eu não vi direito, 4 mil na Nigéria?
4 mil, 5 mil ou mais.
Por ano? Puta
por ano. Pariu. E na Índia não é só Bollywood, não. Tem vários outros nomes, que é com Wood no final. E é porque, como a Índia é um país que tem, tipo, vários idiomas, eles, tipo, têm um costume, tipo, um filme de Bollywood fez sucesso, na outra região da Índia, a produtora deles vai e refaz o filme, só que no idioma deles, eles não fazem dublagem. Eles refazem o filme do início ao fim. Aí,
caralho,
fez sucesso em dois cantos. Aí, na terceira produtora, fez sucesso. Vamos refazer esse filme, só que para o nosso outro idioma. E aí, vai fazendo.
É, só para a nível de curiosidade, que nem fala Matheus, lá na Índia tem 22 idiomas oficiais.
Exatamente. São várias regiões. Cada região tem, tipo, um polo produtor de cinema, tipo Bollywood, aí tem outro, alguma coisa Wood, outra coisa Wood. Eles ficam refazendo os mesmos filmes. Aí por isso que na contagem no ano final aparece lá 2 mil filmes feitos no ano. Só que nesses dois mil filmes, uma boa quantidade são refazendo os mesmos filmes, só que novos idiomas.
E também está explicado, porque um país com mais de um bilhão de habitantes, né? Agora está explicado o motivo da Índia. Agora, qual é o motivo da Nigéria fazer 4 mil?
É estranho, realmente. A Nigéria, tipo... não é tipo profissionais não que fazem muito lá, é tipo pessoas amadoras mesmo, que os nigerianos gostam realmente de ver filmes deles, ver eles no cinema. Aí os nigerianos amadores vão e ficam fazendo filme.
É tipo Ai Que Vida, né, Matheus?
Caralho.
É tipo o quê, homem?
Ai Que Vida, pô, nunca vi isso não.
Não.
Fernando, é um filme, tipo, feito por amadores também, né? Ou não? Tem alguma produtora por trás?
É amadores, pô, amadores.
Cara, eu lembro que foi um puta sucesso, não foi, velho, quando lançaram esse negócio?
E aquele Jackass?
Aquilo ali, velho, é muito bom. O filme foi derivado de uma série, não foi, Thiago, da MTV? Eu sempre procurei, velho, achar ele, a série, nem que fosse legendada, mas não tem, bicho.
E foi, velho, pra mim, eu achava que foi dos jogos, porque tem uns jogos também.
Mas vocês já viram, não foi, Everton e Matheus? Denis saiu, bicho. E Rodrigo tá acordado? Rodrigo já viu, que eu sei.
Rodrigo?
Eu tô aqui, pô.
Não, olha,
tô
aí, rapaz.
Eu tô dormindo.
A nível de curiosidade, existe um documentário chamado Nollywood, o caso do cinema nigeriano, pra que ele tente explicar por que a Nigéria faz tanto filme. E é brasileiro o documentário.
Porra, vai fixar a zona. Ô, Rodrigo, tá em quanto tempo, hein?
2 horas e 10 minutos.
Caralho!
Nessas 2 horas e 10 minutos, eu dormi por uns 40 minutos.
Caralho! Quer falar alguma coisa? Não, Rodrigo, pra servir como... chave de ouro aqui pra fechar com chave de ouro.
Cara, né? Assim, quando foi definido o tema, eu pensei, os caras vão falar de filmes aclamados pela crítica, vão falar de Vingadores, vão falar de Star Wars, vão falar de...
O Ensaio.
O Senhor dos Anéis. Aí eu pensei, cara, eu quero falar de filmes que marcaram a minha infância. Eu quero falar aqui de American Pie. Cara, American Pie é aquele filme que o cara assiste, reassiste, e até hoje eu não sei a sinopse daquilo.
A história, né?
Eu não sei a história daquilo ali, não. Eu só sei que é putaria, peito pra tudo que é lado, e escola. Pronto.
Eu não sei o nome de um
personagem.
Nível.
Eu sei que tem a família toda Stifler, e pronto. Não sei nem quem são, mas é isso.
E isso em 8 filmes, não são 8, né?
É alguma coisa assim, velho. Eu não sei o nome de um personagem. Eu não sei o nome, mas eu lembro que um carinha comeu a mãe do amigo, né? Então, o cara é...
Caralho.
É do primeiro isso, né?
Eu não lembro, velho. Eu não lembro mais, não. Eu sei que eu assisti aqueles filmes tantas vezes, mas não sei de nada.
É engraçado. Mas é bom. Eu tô interessado no nigeriano. Ou, no cinema nigeriano. Desculpa aí.
Rapaz, o show deles foi Fernando.
Não. Ô, Matheus, mas esses filmes, eles exportam?
Assim, eu li que é o seguinte, o cinema nigeriano é tipo, anos 70, fim de colonização, essas coisas, o governo nigeriano quis, tipo, eles passaram muito tempo colonizados, aí pensaram assim, olha, a gente tem que perder, a gente tem que tirar da cabeça da população pensamento colonial, esse pensamento ocidental extremamente forte, e tentar botar na cabeça do povo coisa nacional, coisa da Nigéria. Aí o governo começou a investir no cinema nigeriano. E aí, com o passar do tempo, tipo, ficou uma cultura local de tipo, fazer filme, porque realmente dava retorno. Porque é um... Eu mandei até 2 artigozinhos aí de sites mesmo pra ler, que é curioso, porque tipo, na Nigéria, mesmo o filme não tendo um aparato técnico extremamente inferior, por exemplo, ao cinema brasileiro, mas o povo nigeriano ama os filmes deles e assistem.
Virou um símbolo de identidade, né?
Exatamente.
Quer dizer que é o inverso do Brasil, né? O pessoal só vive hateando os filmes nacionais.
É, tipo isso.
Lá eles valorizam. Eles dizem, nós não fazemos assim, Vingadores Ultimato, mas nós fazemos o que podemos e gostamos do que fazemos.
Fernando, mas você gosta do longa dos nigerianos?
Isso é real.
E outro problema que eu acho em relação ao cinema nacional, Matheus, é porque muita gente se prende apenas às grandes produções, né, das grandes empresas aí, e acaba obscurecendo as produções menores, que muitas vezes são muito melhores do que essas que têm um investimento gigantesco, né, em relação a essas produtoras independentes.
Exatamente, exatamente. Boa parte do que a gente conhece, tipo, cinema nacional, que fica famoso quando a gente vai para um cinema, tipo, porque é obrigatório. Todo cinema do Brasil tem que ter, tipo, eu acho que é 20% dos filmes que se passam no cinema brasileiro tem que ser nacional. Aí por isso que toda vez que você vai para um cinema, tem lá vários cartazes de filmes estrangeiros famosos que estão sendo passados. E os dois cartazes de brasileiros. E geralmente esses dois cartazes são dos mais famosos. Tipo, as comédias. Essas comédias que, tipo, são os mais famosos. E acaba criando a ideia de que no Brasil só se faz comédia, quando não é isso. Não faz nada. Na verdade, comédia, tipo, se você vê os gráficos, a grande maioria dos filmes que são feitos no Brasil são, em primeiro lugar, documentários. Depois vem filmes de ficção no estilo, tipo, em estilos diferentes. E comédia está em terceiro ou em quarto lugar. Não é a coisa mais produzida no Brasil. É a coisa mais rentável para se fazer. Até um tempo atrás eu tinha até um preconceito com a Globo Filmes. Só que eu percebi que a mesma Globo Filmes que paga esses filmes de comédia, você vê a vinhetinha dela no início de filmes, mas... Tipo, como Cidade de Deus, você vê lá a participação da Globo Filmes, você vê esse filme mais recente de Bacurau, A Vida Invisível, com o logozinho da Globo Filmes. Ou seja, e literalmente eu vi, e existe, eu acho que em alguma parte da legislação no Brasil que tem isso, tipo, boa parte da verba da Ancine, desse órgão que o governo, que um certo governo aí está querendo desmontar, não vem do bolso dos brasileiros. Boa parte da verba, por exemplo, imagine um filme como este, o tipo Minha Mãe é uma Peça. Fez um sucesso enorme, incrível, um sucesso enorme, uma bilheteria enorme.
É, Matheus, outro filme brasileiro também que fez sucesso foi Nada a Perder, do Edir Macedo, em salas lotadas.
Ah. Eita porra!
E o negócio é que esse daí não entra nem... certo no quesito que eu tô falando aqui. Ele já é uma questão diferente. Eu vou falar daqui a pouco disso. Mas, tipo, para eu não me alongar muito, deixa eu resumir logo. Tipo, o orçamento, um parte da bilheteria que sai de um filme como Minha Mãe é uma Peça, segundo a legislação, uma certa parte desse orçamento vai para o fundo setorial de audiovisual, que vai pagar orçamentos de outros filmes menores. Eu vou repetir a mesma coisa que a gente falou lá no negócio de músicas. Nós temos que apoiar estilos musicais extremamente famosos que a gente não gosta, porque parte do dinheiro desses estilos musicais vai ajudar na produção de estilos que a gente gosta. Ah, literalmente, comprovadamente, na legislação no Brasil de filmes, é isso realmente que acontece. Filmes como Minha Mãe é uma Peça, essas coisas que fazem um extremo sucesso, parte do orçamento... ou parte da bilheteria, vai diretamente para outros filmes que são mais artísticos, mais profundos, que não vão fazer sucesso, mas tem o dinheiro garantido a partir das bilheterias mais famosas. Já o Nada a Perder é um... Nada a Perder e os Desmandamentos é uma linha fora da curva, literalmente. Eles não pegaram nenhum centavo de investimento do governo, de ensino, de fundo setorial, porque... A ideia deles é fazer filmes a partir de uma coisa extremamente capitalista, somente privada, porque eles não acreditam nesse negócio de Ancine. Inclusive, eles apoiam que Ancine, o fundo setorial, sejam extintos. Porque, como é ligado muito à igreja, né? Ancine, fundo setorial, são órgãos de... É divulgação do diabo. Aí, tipo, Nada a Perder, literalmente não tem um centavo de... coisa de dancinho de fundo setorial. É tudo dinheiro do brasileiro também, porque é dinheiro do pessoal que vai lá dar o dízimo na igreja e dá o dinheiro para fazer o filme. Um filme polêmico brasileiro é O Limite. Olha, É uma curiosidade para vocês, esse limite de 1931. Uma curiosidade, não, mas olha, se você assiste esse limite de 1931, você não acredita que é um filme brasileiro. Você assistindo ele, você vai acreditar que é um filme europeu. Porque ele é feito de um jeito muito diferente do que se faz de cinema, do que se fazia de cinema na época no Brasil e até hoje mesmo. É um filme extremamente diferente. É tipo um ponto fora da curva na história do cinema brasileiro. A polêmica dele é que ele foi extremamente, altamente criticado. Criticado porque, exatamente por isso, por ser... Porque pessoas famosas, tipo Glauber Rocha, criticavam esse filme porque diziam, esse limite aí, ele não é brasileiro. Você assiste o filme, você não vê nada de Brasil no filme. Mas é um filme muito bonito. O início do cinema começou, obviamente, foi inventado primeiramente por um ladrão. Temos que entender isso.
Roubou a cena, não foi?
Um conhecido ladrão que era profissional, inclusive tinha uma empresa especializada em roubos e era legalizada. Era
de Macedo.
Na verdade, segundo alguns cantos, diz que o cinema começou em 1889. Um cara chamado Thomas Alva Edison.
Matheus, pelo menos não foi o Tomás Turbando, né?
Nossa, hoje vocês estão demais.
Foi mal.
Esse indivíduo que é conhecido por gostar de roubar patentes, roubar ideias do povo, aparentemente ele criou um aparelho chamado kinetograph. Por aí. Era uma caixa, pelo que eu me lembro, era uma caixa que ficava passando imagens em movimento, tipo fotografias mesmo, em movimento, que dava ilusão de movimento. Aí, na verdade, não foi o Thomas Edison, foi o William Kennedy Laurie Dixon que criou isso. Só que, como a empresa onde esse indivíduo criou era a empresa de roubos de patentes do Thomas Edison, quem toma o crédito é o Thomas Edison, porque na lógica lá da empresa, tudo o que é inventado, criado pelos funcionários da empresa, é de propriedade intelectual do Thomas Edison. Por isso que Thomas Edison é considerado... dizem que mais de 1000 patentes no nome dele. Por aí, né?
Mas se o cabo inventasse lá dentro da empresa, né? Ou se o cabo inventasse em casa também o negócio?
Ah, mas se ele inventa dentro da empresa, usando os equipamentos da empresa do Thomas Edison, automaticamente a invenção pertence ao Thomas Edison. E esse kinetograph foi inventado por um William Kennedy Lawrence Dick, e quem ficou com crédito, obviamente, foi o Thomas Edison, por ter sido a empresa dele. Aí, só que esse kinetograph era uma coisa extremamente... assim, simples, arcaica. Era tipo um GIF. A gente não vê GIFs na internet? É tipo um trambolho enorme para você ver um GIF. Aí é mais para frente, lá na França, que os tais dos irmãos Lumière é que vem criar uma máquina para fazer cinema mesmo. Cinema, no caso, filmes. Imagem em movimento que tenta mostrar alguma coisa, tenta prestar alguma história. Eles conseguiram desenvolver essa ideia do kinetográfico para uma coisa extremamente mais elevada, uma câmera. Eles criaram uma câmera, e essa câmera, ela também era projetor, ela era uma coisa duas em uma. Tipo, você pega aquele equipamento, a câmera, você grava a cena, e depois, com a cena gravada, você liga uma luzinha dentro da câmera e automaticamente você projeta em uma sessão. E os irmãos Lumière, os famosos Auguste e Louis Lumière, eles criaram esse equipamento, e a ideia deles era tipo gravar coisas do cotidiano, tipo funcionários saindo de uma fábrica, o que mais? Tipo, um trem passando, e assim porque, inclusive, o primeiro filme da história foi uma filmagem de um trem. E a ideia dos Lumière era extremamente... Era a ideia seguinte, tipo, a gente criou esse negócio que cria a fotografia, que é muito popular, só que deixa ela em movimento. Só que a gente sabe que isso não vai dar futuro. Isso aqui é só uma curiosidade de circo. Inclusive, as apresentações de Lumière eram feitas em circos, assim. Era uma curiosidade. Tava lá junto com a mulher barbada, junto com tal coisa. venha ver essa caixa mágica que consegue transmitir imagens de movimento. E era assustador, as pessoas iam no circo, viam aquele negócio, o trem saindo da tela, e as pessoas correm, as coisas extremamente populares, né, que ficaram. Só que mais pra frente vem o indivíduo que ele acaba vendo futuro na ideia, que é o Georges Méliès. Inclusive, alguém aqui já assistiu aquele filme A Invenção do Hugo Cabret?
Já, bem da hora esse filme, velho.
Então, é do Scorsese, né? É meio que uma biografia, assim, fantasiosa desse Georges Méliès. Ele foi para uma dessas apresentações de circo dos Irmãos Lumière, viu a oportunidade lá, viu o negócio e pensou, eu posso usar isso para outras coisas, além de gravar passarinho voando. Então,
posso colocar no banheiro feminino, né?
É, muitas pessoas talvez tenham pensado nisso, mas... ele pensou em contar histórias com essa ideia, tipo um teatro histórico, um teatro que você, tipo, gravava uma peça e podia transmitir para quem quisesse. E aí começa, tipo, como o Thiago falou, eu não sei se estava gravando, que, tipo, a grande maioria das invenções começam com a ideia e acaba mudando a ideia ao longo do tempo. O cinema foi isso, mudou a ideia várias vezes. De início era só um GIF, era a ideia de uma imagem em movimento curiosidade. Mais para frente, é uma ideia mais documental, de gravar funcionários saindo de fábrica e essas coisas. E mais para frente, o Georges Méliès, ele pensa, eu posso contar histórias. E aí começa tipo, aquele negócio de cinema mudo, e o Georges Méliès vai e cria várias técnicas, efeitos especiais, é considerado tipo, o pai dos efeitos especiais. E vai criando histórias, tipo aquele, um dos curtas mais famosos dele, que é Viagem à Lua, de 1902, que é uma historinha de o homem indo para a Lua e uma coisa fantasiosa, onde encontra alienígenas na Lua. Eu não sei se vocês já assistiram, mas quem viu lá o filme A Invenção de Hugo Cabret já deve ter visto isso. A ideia vai evoluindo. A gente pensa tipo, que existe três tipos de cinema. Começou o cinema mudo, depois veio o cinema falado e depois veio o cinema colorido. Não é bem assim. Teve primeiro cinema documental, depois teve um cinema teatral, que é esse tipo A Viagem à Lua e essas coisas, que é tipo é uma peça de teatro encenada para câmera e com a ajuda de alguns efeitos especiais. Mais para frente é que vem se desenvolver a ideia do roteiro para o cinema. E aí a gente tem tipo movimentos famosos tipo do cinema mudo, como tem tipo o caso do expressionismo alemão, tipo o expressionismo, aquele estilo famoso de pinturas, de literatura também teve um espelho no cinema também com um movimento alemão, que é o expressionismo alemão, que tem filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, tem também Morte Cansada, O Golem, e o extremamente famoso, que é um clássico do cinema mudo mundial, Metrópolis. E assim vai. Tipo, o tempo passa, o cinema evolui, se eu for falar toda a história do cinema, ia ser uma coisa extremamente longa. E tem movimentos, tipo, várias coisas, tipo, o importantíssimo, tipo, a ideia que a gente tem de filme hoje, você vê, tipo, uma viagem à lua, e você vê que o estilo, tipo, você, tipo, são cenas paradas, pouquíssimos cortes, essas coisas. Quem vai trazer a ideia de cortes mais pensados, de ângulos e tudo mais, é a questão da montagem soviética, que tem como um grande nome o Sergei Eisenstein na Rússia, grande Rússia não, União Soviética na época. Que aí ele vai e cria filmes que traz uma montagem diferente, uma montagem muito próxima do que a gente conhece hoje. De tipo, cenas curtas que são cortadas rapidamente, tipo, várias ideias de ângulos e tudo mais. Tem também um outro doido lá dos Estados Unidos que achava também que estava criando muita coisa. Mas ele até que tem seu papel realmente na técnica cinematográfica, que é o... Não me lembro o nome dele agora, mas o filme que ele... Um dos filmes famosos que ele fez, eu já falei desse filme várias vezes, umas apresentações lá na UNEAL, em outros cantos, eu acho que o Thiago deve lembrar. O Nascimento de uma Nação. Filme extremamente racista e tudo mais. Tudo bem, mas tecnicamente é um filme bem feito e com técnicas inovadoras. Obviamente que muito inspirado, por exemplo, em outros estilos de técnica, mas automaticamente inovador. Inclusive, boa parte dos filmes dele são antes dos famosos dos filmes mais famosos do Sergei Eisenstein.
Ô Matheus, só um minuto aqui. Desculpe interromper, mas esse O Nascimento de uma Nação é aquele que retrata a Ku Klux Klan, é?
Exatamente, é esse que... Ah, é engraçado. Olha, a gente tem que entender a época, né? Por exemplo, expressionismo alemão. Nós tivemos grandes filmes incríveis de grandes diretores, pessoas geniais, que mais pra frente foram e viraram nazistas. Normal. Assim como O Nascimento de uma Nação. Eles tinham um pensamento da época... Tipo, é um filme importante para a história do cinema. A questão da montagem, do roteiro e tudo mais é interessante, é importante. Agora, realmente, é complicado quando tipo, o herói do filme é Ku Klux Klan e os inimigos mortais são os negros que estavam ganhando o espaço na política e na sociedade e que a Ku Klux Klan ela vem como heroínos para... tirar todos esses direitos. E tem que se dizer que o filme fez muito sucesso nos Estados Unidos, lá, principalmente na região sul, obviamente, dos Estados Unidos. A gente tem que pensar o seguinte, a gente traz esse negócio de vamos entender a época, vamos entender o zeitgeist da época, mas também vamos entender que existiam pessoas que já naquela época, já em 1917, quando esse filme é lançado, já existiam pessoas que criticavam esse filme, já viam o teor racista desse filme. Mas era um pensamento popular. O Ku Klux Klan era uma coisa que, tipo, para algumas pessoas, era um grupo reacionário salvador. E tem isso. E também tem outros filmes famosos, tipo, estadunidenses mesmo, que também tem esse problema. Tipo, aquele, um dia, um tempo que se estava popular, há umas discussões sobre E o Vento Levou, que estava completando... Eu não lembro quantos anos ele estava completando, mas estavam em comemoração. Mas estavam também discutindo essa questão do filme ser extremamente racista. A história do cinema é uma invenção que foi inventada por vários países. Tipo, tanto técnico quanto de filmes mesmo. Por exemplo, os japoneses são extremamente importantes. Diretores geniais, tipo Mizoguchi, o Akira Kurosawa e assim por diante. Tem os russos também, são os russos ou soviéticos. Na verdade, boa parte da história do cinema russo, na verdade, faz parte da história soviética mesmo. Tipo, Sergei Eisenstein, Tarkovsky e vários outros que são incríveis do cinema russo. Europeu e brasileiro também, obviamente. E é isso, história de cinema é isso. Se eu for contar tudo, ia demorar horas e horas e horas e horas. Podemos falar de vários diretores e tudo mais. Bergman também. E os diretores estadunidenses, né? Que não se pode esquecer eles. Tipo quem? Tipo Alfred Hitchcock, famoso diretor de suspense, que fez aquele filme famosão, o Psicose. Inclusive, vocês já ouviram a musiquinha do Psicose?
Já, sim. A cena do banheiro também.
Exatamente. Tem outro tipo
de... É um clássico.
É um clássico, tem Vertigo. O cinema que a gente conhece aqui no Brasil muito, conheceu durante boa parte do tempo, é o hollywoodiano mesmo. Esse cinema tipo, feito pelo Hitchcock, filmes de faroeste. E muito por isso a gente acaba não valorizando muito.
Matheus, eu ia te perguntar um negócio, só que eu não queria te cortar. Na hora que tu falou daquele filme Viagem à Lua, se eu não me engano, eu li em algum lugar que ele é a primeira ficção científica, né? Primeiro filme de ficção científica. Eu acredito que eu já tenha visto. É um que a Lua tem um rosto, uma coisa assim, que é bem estranho.
Isso.
Que é atingida por uma bala e tudo.
É isso mesmo. Que a bala... que na verdade a bala tá levando as cinzas de um cara que eu esqueci agora, que ele queria que fosse pra lua e levaram. Não é isso, Matheus, por aí?
É, não, não tem nada a ver, não. É.
Ah, então tem nada.
Não tem
nada
a ver, né? É, tem nada a ver,
não. Não é uma bala, não, é um foguete. E tá levando pessoas vivas mesmo pra lua.
Eu acho que eu viajei
mais do que um foguete, né?
Mais do que um foguete.
Agora, a nível de curiosidade, há um tempo atrás, eu fui ler recentemente um artigo que era polêmico, eu nem sabia, que passava na TV Brasil, na época, tipo, gestão Dilma, gestão Lula, passava na TV Brasil o tempo todo, repetidamente, uma novela chamada Windeck, que no comercial era a primeira telenovela africana exibida no Brasil. E, tipo, era da Angola. E, tipo, eu ficava pensando, nossa, essa novela aí, angolana, que interessante, né? África. Aí assisti um pouco, mas recentemente eu descobri que passava muito porque, tipo,
era a única que tinha.
Não, o TV Brasil incentivava que passasse na TV Brasil, porque, tipo, inclusive o criador da novela é filho do ditador, né, de Angola.
Ah,
porra! Mas interessante, tivemos acesso a produtos angolanos.
Só falta agora ter acesso a produtos norte-coreanos, né?
Esse tá complicado.
Eu ouvi falar que, tipo, eu não sei. Na Coreia do Norte, eles já sequestraram os diretores, eu acho que era dos Estados Unidos, pra fazerem uns filmes pra eles.
Porra!
Isso é um...
Caralho!
Alguma coisa assim, uma metáfora? Ou tu tá falando literalmente?
Não, é literalmente, eles sequestraram os diretores estadunidenses ou foram de outros países pra fazer filmes.
É o filme sobre o cabelo lindo do Kim Jong-un, né?
Por aí.
Sim, ainda vão falar mais coisa ou...
Não sei, e aí?
Ô, velho, eu só queria complementar falando um negocinho rápido, pode ser?
Pode, pô, pode.
Eu sinto minha puta onda!
Que filha da puta!